Muito bem, ouvintes, nós acompanhamos na noite desta terça-feira, junto à sede do Lions Clube de Lagoa Vermelha, a visita do governador do Distrito LD7, do Lions Clube, que veio a Lagoa Vermelha fazer uma visita e também participar de uma reunião onde novos integrantes estão fazendo parte do Lions Clube de Lagoa Vermelha. É o Lions Clube se fortalecendo no nosso município. Eu tenho a oportunidade de conversar com ele, Carlos Biller, para falar um pouquinho a respeito da sua vinda à Lagoa Vermelha como governador do Distrito LD7. Prazer conversar contigo, Carlos. Bem-vindo à Lagoa Vermelha.
É uma satisfação imensa estar em Lagoa Vermelha, principalmente prestigiando o Lions Clube de Lagoa Vermelha, que é um clube de destaque aqui no Distrito LD7, nas suas atividades, inclusive, digamos, toda a história do Hospital de Olhos, Lagoa Vermelha sempre participou. E com a entrada de novos sócios, é muito importante, né? Porque para o nosso crescimento, do nosso movimento, depois dessa pandemia, aí os clubes estão voltando às suas atividades, porque nós temos muitos sócios, a maioria são de idosos, né? Acima de 60 anos, né? E eles tiveram que ficar um pouco recluso em casa, né? Mas agora, graças a Deus, isso já está passando, a gente continua se cuidando e voltando às atividades do Lions Club, porque o Lions Club nunca parou em suas atividades em poder ajudar o próximo.
É uma primeira visita após esse período de pandemia, Carlos?
Sim, aqui para Lagoa Vermelha, sim, né? Eu, digamos, na minha gestão que eu assumi em julho, é o quinto clube que a gente está visitando. Então, é o início das atividades e isso é muito importante, que incentiva, traz as metas do presidente internacional, né? E isso ajuda e motiva os companheiros a continuar o trabalho.
Quais são as principais metas, qual é o objetivo que essa nova gestão do Distrito LD7 tem para desenvolver e as suas propostas aí como governador, a sua missão frente ao Lions?
O Lions tem sempre os planejamentos, são as causas globais, né? A primeira é a fome, a visão, diabetes infantil, aí nós temos também o meio ambiente e temos também a parte, digamos, que mais precisa, né? Digamos, que é a ajuda humanitária a todas as pessoas, né?
No que diz respeito à visão, que aqui na nossa região é um serviço muito utilizado pelo Lions Clube, que é o Hospital de Olhos em Passo Fundo, o senhor me contava que é um dos fundadores. Então tem uma participação significativa dentro desse contexto.
Isto. E eu digo de toda a história, né, que está comigo, porque eu fui 4 anos tesoureiro no início da obra, em 95, e depois fui 12 anos presidente. E o Lions Club Lagoa Vermelha, com o apoio da sua comunidade, sempre participou nas campanhas de incentivo à arrecadação para construir o Hospital de Olhos. E depois também para manter o Hospital de Olhos. Então ficamos muito felizes e que nós temos um clube aqui que participa ativamente nas atividades e é respeitado pela comunidade e a comunidade sempre participa nas suas atividades, nas campanhas em prol da visão.
Hoje a gente percebe, aqui em Lagoa Vermelha, a gente acompanha muito o trabalho do Lions Clube, a gente percebe que cada vez mais é fundamental o trabalho que o Lions realiza junto à comunidade, principalmente nesse atendimento às famílias mais necessitadas, às pessoas em vulnerabilidade social maior, não é mesmo, Carlos?
Isto, eu tenho até uma história para contar para vocês de um garoto que a gente convive dentro do hospital e várias histórias que a gente fica sabendo, né? E o meu filho, quando ele tinha 14 anos, ele ajudou a encher os balões, tudo lá no hospital, mas nunca imaginava que ele ia ser nessa área. Ele se formou oftalmologista e atende no Hospital de Olhos. Interessante que um certo dia, no inverno, ele chegou, eu fui buscar ele no hospital e ele disse, pai, estou cansado, vamos para cá. Não, vamos para cá, tranquilo, meu filho, a mãe está esperando uma sopa, vamos tomar um vinhozinho, relaxar. Aí no caminho ele disse assim, pai, não tô feliz hoje, mas o que que é? Diz, tem um garoto do interior da Lagoa Vermelha, o nome dele é Alessandro Meripe. Esse guri tem uma história muito bonita, de que aí o meu filho chegou em casa e eu disse assim, filho, mas vamos tentar outro local, ele precisava de um transplante de córnea. E é interessante que o nosso hospital não tinha ainda esse transplante de córnea, nós não éramos credenciados. E aí meu filho lembrou que tinha um colega em Sorocaba, aí ele entrou em contato e em 20 minutos a colega retornou e disse assim para ele, ele contou toda a história e disse assim para ele, diz, Carlos Billy Júnior, que é meu filho, né, manda ele para cá, que nós temos um jeito. E aí eu entrei em contato com o Lions da Água Vermelha, com o Valdomiro Volpato, né, e nós combinamos, a gente planejou toda a viagem deles, né, a gente ajudou, o Valdomiro aqui também ajudou juntamente com o Lions, e aí eu esperei ele na rodoviária, comprei passagem, verifiquei uma pensão para ele ficar, uma pousada lá em Sorocaba, né, e aí ele foi, e eu conheci o menino, ele olhava meio de lado assim o celular, porque ele quase não enxergava mais, e ele soube todo o caminho, nós fizemos todo o trajeto, porque ele ia descer em o terminal Tietê e precisava pegar outro ônibus para Sorocaba, e ele fez tudo certinho. E aí fez a cirurgia, ficou uma semana lá, voltou, logo depois o meu filho deu todo o atendimento aqui para ele, no Hospital de Olhos, e logo depois o Hospital de Olhos se credenciou para transplante de córnea, e ele fez o segundo olho, foi um dos primeiros que fez no Hospital de Olhos. Mas interessante de tudo isso é a ajuda de todos, né, para buscar ajudar esse rapaz. E certo dia, dia dos pais, na semana do Dia dos Pais, o Lions Club de Lages de Passo Fundo, no Hospital de Olhos, faz um café colonial, um chazinho com bolo. E naquele dia eu estava lá no hospital e fui conhecer. Estava lá o pai do Alexandro. E eu, o pai dele chegou para mim, me abraçou e me cumprimentou e queria saber quanto que ele devia. Né? E aí eu disse para ele, olha, isso aí não tem dinheiro que pague. Isso nunca vai ter. Porque a gente vive assim do leonismo, da bondade. E esse gesto desse menino, de nós conseguirmos fazer ele voltar a enxergar, nada, né, tudo compensa, todo o empenho, tudo isso que a gente faz no trabalho do leonismo. É aquilo que os companheiros aqui de Lagoa Vermelha também fazem.
Esse é um caso, mas já vale a pena a existência de tudo isso por um caso como esse que emociona qualquer um, não é mesmo,
Carlos? Sim, sim. E depois a gente sabe outras histórias de pessoas idosas, né, que quando fazem a cirurgia, aí volta e vê a esposa e diz assim, mas tu é bonita, de voltar a enxergar, né? Então, várias disso. Tem, por exemplo, em Sertão, um cliente meu, que disse, então tinha um casal de velhinhos, né, e que os dois estavam com problema de catarata. E é interessante que daí os dois fizeram a cirurgia antes os vizinhos tinham que ajudar eles a fazer a limpeza da casa, ajudar eles, né? E depois que eles fizeram a cirurgia, voltaram a enxergar, e aí toda a comunidade ficou feliz porque eles arrumaram a casa, eles se vestiam bem, eles saíam na rua e diziam para todo mundo, agora eu estou bonito, eu estou enxergando a minha esposa, né? E estamos fazendo as coisas de casa. Então são coisas que em 1995, e nós começamos a funcionar o hospital em 99, uma cirurgia de catarata particular era R$4.500 naquela época. Hoje, custa isso no hospital, hoje, 20 anos depois, quase 20 anos depois, né? Então, isso é gratificante para nós, de que nós estamos no caminho. Então, nós trabalhamos na questão de ajudar na visão, né? E essa ajuda, muitas pessoas não percebem de que a região toda, os outros profissionais da área, da mesma área de oftalmologia, tiveram que nivelar os preços com o Hospital de Olhos. Porque nós precisamos também ter, né, recursos. O município sempre teve convênio com nós aqui também, sempre nos ajudou. É um pouquinho para cada um para manter uma obra dessa, que é a maior obra do leonismo na América Latina.
Muito obrigado pela sua presença em Lagoa Vermelha, parabéns pelo trabalho e seja sempre bem-vindo aí ao nosso município, Carlos.
Obrigado a todos na comunidade, obrigado a você também, é uma pessoa muito legal, bem espontânea, que bom fazer uma entrevista com pessoas inteligentes.
E eu converso agora com o presidente do Lions Clube de Lagoa Vermelha, o Derli Cato, para falar desse momento importante para o Lions. Por quê? Porque é uma retomada pós-pandemia, um encontro reunindo um número um pouco maior de pessoas, e principalmente porque o Clube do Lions está se reforçando, chegando aí 4 novos casais para ingressar no grupo e fortalecer o grupo. Prazer conversar contigo, Derli. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Realmente, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar retomando as atividades do Lions Clube com uma assembleia festiva de admissão de novos associados. E são 8 novos associados, 4 casais. Isso para nós de Lions Clube é motivo de muita alegria. Por quê? Porque isso dá um alento, dá esperança para que o clube continue exercendo todas as atividades que está acostumado a fazer, e com o ingresso de pessoas novas, que eles venham com ideias novas. Porque a gente sabe que a gente acaba se acostumando com determinadas atividades, e a gente quer que as pessoas que chegam, os novos associados, tragam ideias novas. Por quê? Porque são pessoas que, de vários segmentos da sociedade e que têm uma visão diferente. Então, nós queremos é isso, oxigenar o nosso clube.
Quem são os novos associados ali para que a gente possa contar aí para a nossa comunidade?
Nós estamos como afiliados do companheiro Elvio, temos o Gustavo e a Lisandra. Como afiliados do companheiro Valdemiro, nós temos o Rodrigo Silveira e a Glauciane, temos o Daniel Martini e a Eliane, temos o Clayton e a Janete. Então, eu vejo assim, ó, como você falou, são pessoas muito importantes, são pessoas da comunidade, alguns já passaram pelo Lions e estão retornando. Então, eu acredito piamente que o clube só vai ganhar com o ingresso desses novos associados.
Derli, é um momento de divisor de águas, podemos assim dizer, pós-pandemia, esse encontro da noite desta terça-feira. A partir de agora, as atividades começam a se intensificar e acontecer aí de uma forma mais presente, podemos assim dizer, Derli.
No nosso planejamento deste AL, nós acho que, assim, talvez façamos mais uma agora em dezembro. Mas vamos retomar 100% das atividades em fevereiro, quando nós retornamos. Aí sim, com certeza, com isso, se todo o cenário se mantiver como está
como
agora.
Está hoje, né?
Com uma evolução, com uma diminuição de casos, uma evolução da vacinação toda. Então, nós acreditamos que em fevereiro, sim, nós voltamos 100%. Porque já estamos no final do AL, do ano, né? Então não acredito que seja o momento assim para se soltar. Nós vamos voltar com todos os protocolos, com todas as medidas de segurança, né? E nós esperamos que sim, em fevereiro, retomarmos todas as nossas atividades e acrescer mais alguma, que algum associado ou que a gente venha a desenvolver.
Está aí Paulo Silva e ouvintes, trabalho de reportagem que realizamos ontem à noite junto ao Lions Clube de Lagoa Vermelha, onde esteve visitando o município o governador do distrito LD7 e também a integração de novos associados para o Lions Clube. Gustavo Machado, Elisandra Arioli, Daniel Martini e Eliane Miller Varela Quadri, Rodrigo Silveira e Glauciane Hoffman Stormovski e o Clayton Ferreira Fortuna e a Janete Inês Genoato Fortuna. Então esses são os novos integrantes que desde ontem fazem parte do Lions Clube Lagoa Vermelha.